Havendo número regimental, declaro aberta a 25ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura, que se realiza nesta data aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia. Antes de iniciarmos os trabalhos, submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da última reunião da CCT. As senhoras e os senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com as respectivas notas taquigráficas. Dando início aos nossos trabalhos dessa reunião, informamos que esta audiência pública é realizada por força do requerimento número 22 de 2014 e destina-se a debater o Programa Espacial Brasileiro com abordagem à implantação do satélite geoestacionário de defesa e comunicação e dos satélites de coleta de dados. Partimos agora para a composição da mesa de expositores. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor José Raimundo Braga Coelho, que é presidente da Agência Espacial Brasileira, AEB. Senhor José Raimundo, seja muito bem-vindo. Convido também para tomar assento o coronel Anderson Tesch Horsken Alvarenga, da assessoria para o projeto do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas do Ministério da Defesa. Convido também o senhor Francisco Ziober, presidente da Telecomunicações Brasileiras, Telebrás. Convido também o senhor Eduardo Bonini Santos Pinto, que é presidente da Visiona Tecnologia Espacial. E convido também a senhora Flávia Schmidt, diretora adjunta de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Seja muito bem-vinda. Convido também o senhor Leonel Fernando Perondi, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Por favor, professor, seja muito bem-vindo. E, por fim, convidamos o senhor Ivanil Elisiário Barbosa, presidente do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial, SINDCT. Composta a nossa mesa, e antes de passar a palavra aos nossos expositores, torna-se oportuno tecer algumas considerações iniciais ao tema da nossa audiência pública. Ontem, eu tive a oportunidade de, em pronunciamento no plenário do Senado Federal, tratar dessa audiência pública e reitero aqui que a mesma acontece em decorrência do aprofundamento realizado em nossas diligências para cumprimento da proposição de avaliação da política pública do Programa Nacional de Banda Larga. Em nossas diligências externas, debates e audiências públicas, a questão do satélite geoestacionário de defesa e comunicação foi constante em nossa mesa, seja por conta da sua importância como instrumento de ampliação da cobertura da banda larga, por meio das novas tecnologias, como a banda KA, seja também em decorrência das preocupações que envolvem a indústria aeroespacial nacional, dependente sobremaneira do incremento do Programa Espacial Brasileiro. Tive a oportunidade de conhecer a infraestrutura instalada em institutos como o INPE, também o projeto do satélite geoestacionário de defesa e comunicação, que tem a Visiona como integradora responsável. Se a capacidade instalada dessa indústria nos deu excelentes impressões, em contrapartida ficamos bastante preocupados com o horizonte pouco definido para o setor, pois não temos notícias claras quanto a novos projetos e investimentos. Cada projeto de desenvolvimento de uma infraestrutura, como o satélite geoestacionário de defesa e comunicações e similares, envolve volumosos investimentos, mas os ganhos não se limitam aos serviços proporcionados, pois a sociedade, a indústria e o país ganham sobremaneira com o conhecimento e tecnologia agregados. Temos a certeza de que os expositores aqui presentes nos trarão as relevantes informações que precisamos, mas de antemão nos seria de grande valia que cada uma das entidades pudesse nos apresentar os seus principais obstáculos também. Da Telebrás, como o braço do governo reerguido a partir do Plano Nacional de Banda Larga para o incremento da infraestrutura em áreas com maiores necessidades, gostaria de saber quais as previsões de investimentos e projetos de futuro, assim como quais os obstáculos que possam impedir o atingimento dos objetivos do Programa Nacional de Banda Larga. Ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e ao representante do Sindicato de Servidores do Setor Aeroespacial, gostaríamos de saber quais são os caminhos para que nossos profissionais possam explorar seus conhecimentos e capacidade de desenvolvimento de tecnologias. Aos demais, na mesma linha, gostaríamos que pudessem nos dar maiores esclarecimentos sobre as atividades e caminhos para o desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, inclusive com relação ao Programa de Veículos Lançadores de Satélites. Feitas essas considerações iniciais, cumpre-nos ainda informar que a nossa audiência pública contará com os valorosos serviços de interatividade do Senado Federal para a participação popular pelos cidadãos que estão nos assistindo ao vivo pelo portal E-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/cidadania ou pela TV Senado. Pelo portal e também pelo Alô Senado, no número 0800-612211, além das redes sociais Twitter e Facebook, poderá o cidadão enviar comentários ou perguntas que serão repassadas aos nossos convidados. Os comentários e perguntas sofrerão uma triagem conforme definido nos termos de uso do portal, não com base na qualidade do comentário ou no mérito da pergunta, mas sim quanto ao cumprimento de regras de respeito e urbanidade, bem como de conexão com a finalidade do debate. Passemos agora às apresentações dos nossos expositores, tendo cada um o tempo inicial de 10 minutos, caso seja necessário, o acréscimo de tempo virá de acordo com a necessidade de cada expositor. Passo inicialmente a palavra ao senhor José Raimundo Braga Coelho, que é presidente da Agência Espacial Brasileira. Senhor José Raimundo, muito bem-vindo, tenha uma boa exposição.
Obrigado, senador Aníbal Diniz, inclusive pelo convite de participarmos nessa audiência pública no Senado Federal do Brasil. E aproveito também para me congratular com todos os presentes, congratulando-me inicialmente com o excelentíssimo senhor senador Aníbal Diniz. A ideia de sistematização do Programa Espacial Brasileiro foi lançada nos anos 70, com a criação, no âmbito do Estado-Maior das Forças Armadas, da Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, a COBAE. Responsabilizou-se a COBAE em conceber e implementar a então denominada Missão Espacial Completa Brasileira. A MEC-B tinha como meta colocar satélites brasileiros em órbita com foguetes nacionais a partir de um centro de lançamento próprio. Contava para isto com a participação efetiva do INPE e do então CTA. Em 1994, foi criada a Agência Espacial Brasileira, a autarquia federal de natureza civil, vinculada agora ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com a incumbência de executar e fazer executar a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, o PNDAE. Coube à AEB conduzir os projetos concebidos no âmbito da MEC-B, atualizando e acrescentando ações que contam hoje com a sua agenda decenal estratégica, denominada o Programa Nacional de Atividades Espaciais, o PNAE. Na atualização do PNAE, foram consideradas predominantes características geoeconômicas relacionadas às expressivas potencialidades de utilização da tecnologia espacial em um largo espectro de aplicações. Dentre essas características, incluem-se a grande extensão territorial e suas variadas destinações sociais, econômicas e ambientais, a concentração demográfica ao longo da zona costeira, as vastas regiões de florestas tropicais, a extensa fronteira marítima, a grande diversidade de biomas, com seus diversos ecossistemas, e o expressivo volume de recursos naturais, ainda insatisfatoriamente qualificados. O Programa Nacional de Atividades Espaciais, o PNAE, uma agenda programática, estratégica, sintonizada com as diretrizes do PNDAE, serve-se do mesmo contexto para reforçar a utilização da ciência e da tecnologia como imperativos incondicionais ao desenvolvimento do país. Faz parte dessa estratégia o fomento à formação de capacitação de recursos humanos e o reconhecimento da necessidade do domínio de certas tecnologias críticas de acesso restrito e com a participação efetiva da indústria nacional e em parceria com a competência e o talento existentes nas universidades e nos nossos institutos de pesquisas. O programa é mais abrangente do que a MEC-B. Ele contempla, por exemplo, as ações de desenvolvimento de satélites operacionais de pequeno, médio e grande portes para distintos meios e aplicações, bem como diferentes alternativas acopladas a demandas mais modernas do mercado de lançadores. É nesse sentido que são construídas as referências e os marcos que orientam a agenda do Programa Espacial Brasileiro, coordenado por esta agência espacial. Juntos à EB, como órgão central responsável pela coordenação geral do programa, o Sistema Nacional de Desenvolvimento de Atividades Espaciais, o SINDAE, conta com dois principais órgãos setoriais: o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a quem cabe, principalmente, o desenvolvimento de tecnologias, aplicações e sistemas satelitais, e o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA, onde fica situado o Instituto de Aeronáutica e Espaço, IAE, a quem cabe o desenvolvimento de tecnologias para os sistemas de lançadores. Agregam-se a esses segmentos a indústria nacional aeroespacial, as universidades e, mais recentemente, os usuários e parceiros, aqueles que se utilizam diretamente e em primeira mão dos benefícios dos empreendimentos. Para o seu Conselho Superior, órgão de caráter deliberativo, a Agência Espacial conta com representantes dos ministérios, das secretarias da Presidência da República, com atividades relacionadas à área espacial, e de representantes da comunidade científica e do setor industrial. A seguir, senhores, daremos algumas informações gerais que consideramos pertinentes ao contexto dessa audiência pública e à abrangência de nossa participação. Primeiro, sobre o CBERS, o Programa de Cooperação e Parceria entre os Governos do Brasil e da China, denominado CBERS, iniciado em julho de 1988, o principal responsável pela criação de nossa base industrial espacial, cumprirá um marco importante previsto para a próxima primeira quinzena de dezembro, o lançamento do seu quinto satélite, o CBERS 4. O programa CBERS, alicerçado nos princípios dos benefícios mútuos e desenvolvimentos conjuntos, encerra sua segunda fase com um compromisso de continuação, firmado pelos presidentes dos dois países. Um plano básico decenal, contendo um conjunto mais abrangente de ações, já foi aprovado pela Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação e encontra-se, no momento, em avaliação mais detalhada por grupos técnicos mistos de trabalho. Sobre o SGDC, a necessidade que levou à materialização do projeto de satélite, do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, o SGDC, surgiu de demandas do Ministério da Defesa e do Ministério das Comunicações para o atendimento do Plano Nacional de Banda Larga e das comunicações para as Forças Armadas Brasileiras. Os requisitos técnicos do satélite foram elaborados e estão sob a coordenação desses dois ministérios, dessas duas instituições, que são também aqueles e aquelas que disponibilizarão, que disponibilizam os investimentos financeiros para a execução do projeto. A Agência Espacial Brasileira é a responsável pela coordenação, monitoramento e avaliação dos resultados do plano de absorção e transferência de tecnologia. Em 2014, participaram do plano de absorção 26 especialistas, distribuídos entre a AEB, o Ministério da Defesa, o INPE, o Ministério das Comunicações, a Telebrás e a Visiona. Em 2015, serão enviados à França um contingente de 32 técnicos especialistas. Sobre o SCD Hidro, trata-se de iniciativa conjunta da Agência Espacial Brasileira e da Agência Nacional de Águas, com vistas a restabelecer e ampliar a capacidade do sistema de coleta de dados criado à época da Missão Espacial Brasileira, a MECB. Em duas etapas sucessivas de estudos, dos quais participaram, além da AEB e da ANA, o INPE e empresas nacionais, foram formulados os requisitos de alto nível e as alternativas para sua implementação. A AEB discute, no momento, o modelo de industrialização a ser adotado para o desenvolvimento do projeto. Sobre o Sabiamar, em abril de 2009, os presidentes do Brasil e da Argentina reuniram-se para tratar da cooperação bilateral entre os países, em diversas áreas de interesse comum, dentre elas a espacial, que deveria acontecer na forma de uma missão conjunta de observação de recursos hídricos, denominada Sabiamar, Satélite Argentino-Brasileiro de Informações Ambientais Marítimas. Em dezembro de 2012, a AEB criou um grupo de trabalho brasileiro. Por favor, senador, poderia continuar mais uns dois minutos, por favor.
Por favor.
Em dezembro de 2012, a AEB criou um grupo de trabalho brasileiro constituído por profissionais da AEB, do INPE, consultores e representantes da indústria nacional brasileira para realizar a faseada da missão Sabiamar, juntamente com os representantes da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, a CONAI, da Argentina. Este trabalho já está concluído. A próxima etapa é o desenvolvimento da fase B do projeto. Sobre pequenos satélites universitários, a AEB tem investido no desenvolvimento e lançamento de satélites de pequeno porte. Esta estratégia vem sendo adotada com o intuito de introduzir, de forma sistemática, a atividade espacial no âmbito da academia. Registramos o lançamento com sucesso, realizado em junho de 2014, do primeiro CubeSat brasileiro, o NanoSat-C-BR1, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no campus de Santa Maria, com a participação efetiva do INPE e lançado em julho de 2014 pelo foguete Niepre. Destacam-se ainda o desenvolvimento dos nanosatélites AESP-14, com a participação do INPE e do ITA e do INPE, o UBATUBASAT, do Colégio Municipal Ensino Fundamental Tancredo Neves, de Ubatuba, também com a participação efetiva do INPE, o SERPENS, que é um desenvolvimento feito por um conjunto de estudantes de engenharia espacial de universidades nacionais e internacionais, todos com lançamentos previstos para 2015 por meio da Estação Espacial Internacional. O ITASAT, em desenvolvimento por estudantes do INPE, do ITA, com participação do INPE, Unicinos e Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e um outro satélite, NanoSat-CBR, o número 2, ambos previstos para serem lançados pelo foguete Falcon 9 da SpaceX em 2015. Sobre o VLS-1, nos esforços da conquista dos meios de acesso ao espaço, registra-se a continuidade do apoio às atividades de desenvolvimento e preparação do VLS-1, visando a integração da rede elétrica e o lançamento do protótipo do VSISNAVE, um veículo que vai testar o sistema de navegação a partir do CLA, previstos para 2015. Nesta ocasião, a torre de lançamento reconstruída após o acidente em Alcântara, em 2003, deverá ser utilizada para um lançamento pela primeira vez. Em paralelo, encontram-se em desenvolvimento provisões à fase de transição entre veículo de lançamento a combustível sólido e os veículos a combustível líquido, com desenvolvimento de motores, múltiplos motores e o estágio de propulsão líquido, o L5, testado recentemente com grande sucesso em setembro de 2014 no CLA. Sobre o VLM, cabe registrar ainda a efetivação de acordo espacial com a Agência Espacial Alemã, DLR, para que o Brasil atenda ao cronograma de lançamento do experimento alemão, o ChefX-3. Essa etapa é fundamental para a consecução do projeto de veículo lançador VLM-1, previsto para 2018.